Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, o celeiro de craques, sempre revelando talentos. No ar, mais um programa homenagem, e nesta semana vamos falar sobre James Simon Wallace Hunt, simplesmente James Hunt, que nasceu em Belmont, Surrey, no sul de Londres, em 1947, e é o segundo filho de Wallace Glenn Goodthorpe Hunt, que viveu 79 anos, que era um corretor da bolsa, e a Susan, mais conhecida como Sue, a Susan Noel Wentworth, que assumiu o sobrenome do marido. O James Hunt, ele tinha uma irmã mais velha, Sally, e outros três irmãos mais novos, né? O Peter, o Timothy e o David, e também uma irmã mais nova, a Georgina. Wallace Hunt descendia por parte de mãe do industrial e político Sir William Jackson, que era o primeiro baronete. A família de Hunt morava em um apartamento em Tim, né, em Surrey, e ele se mudou para Sutton, quando ele tinha 11 anos, e depois para uma casa maior em Belmont. O James Hunt, ele frequentou a Westerlight Preparatory School, a St. Leonard's-on-Sea, Sussex, e mais tarde a Wellington College. Hunt primeiro aprendeu a dirigir um trator em uma fazenda em Pembrokeshire, no país de Gales, durante as férias em família, com instruções do proprietário da fazenda. Mas o Hunt achou que mudar de marcha era frustrante porque não tinha a força necessária. Hunt passou no teste de direção uma semana depois do aniversário de 17 anos, momento em que disse que sua vida realmente começou. O Hunt também começou a esquiar aos 18 anos, né, na Escócia, e fez planos para novas viagens de esqui. Mas um pouco antes desse aniversário de 18 anos, ele foi à casa de Chris Reed, né, o seu parceiro de duplas no tênis. O irmão de Reed, né, o Simon, que competiu com o Minis, né, estava preparando o carro para uma corrida em Silverstone naquele final de semana. O The Reeds, né, os amigos The Reeds, levaram Hunt para ver a corrida, e desde então o James Hunt começou a ser obcecado pelo automobilismo. A carreira então do James Hunt nas corridas começou em um Mini, né? Ele entrou pela primeira vez numa corrida no circuito de Snetterton, né, em Norfolk, mas os escrutinadores da corrida o impediram de competir porque alegaram que o Mini tinha muitas irregularidades, o que deixou Hunt e o Justin Fry, que era o companheiro de equipe dele, chateados. Mais tarde, James Hunt conseguiu o financiamento necessário trabalhando como gerente estagiário de uma companhia telefônica para participar de 3 eventos. Nesse ponto, o Justin Fry tomou a decisão de se separar da equipe devido às irregularidades e modificações que estavam acontecendo nos carros que usava. O Hunt, então, ele se formou, né, na Fórmula Ford em 68, com 21 anos, e ele dirigia um carro Russell Alexis Mark 14, comprado, né, por um esquema de locação. Na primeira vez do Hunt em Snetterton, ele perdeu 15 cavalos de um ajuste incorreto da ignição do motor, mas conseguiu terminar em quinto. A primeira vitória do James Hunt foi em Leyden Hill, e também foi o recorde, né? Ele estabeleceu o recorde da volta mais rápida no curto-circuito de Brands Hatch. Em 69, o Hunt correu na Fórmula 3 com o orçamento fornecido por Garmin de Reading, né, que comprou um Merlin Mark 11A. O Gomes, ele pretendia correr, né, nas duas últimas corridas de 68. O James Hunt, ele venceu várias corridas e alcançou resultados regulares em altas posições, né, nas primeiras posições, o que levou, né, a British Guild of Motoring, né, Writers, dar a ele um prêmio, né, o prêmio Grovewood, como um dos três pilotos mais promissores do Reino Unido naquele momento, que ele tinha 22 anos. E nos anos 70, né, ainda na Fórmula 3, o James Hunt se envolveu num incidente polêmico com David Morgan, numa disputa pela segunda posição na corrida do troféu Diário Express, né, em Crystal Palace, no dia 3 de outubro de 1970. Eles bateram rodas, né, numa corrida muito disputada, e o Morgan tentou ultrapassar o Hunt por fora na curva da South Tower, na última volta, mas os dois carros acabaram batendo e ficaram fora da corrida. O carro do Hunt, então, ele parou no meio da pista sem duas rodas. O James Hunt, então, saiu do carro, foi em direção do David Morgan e o empurrou furiosamente para o chão, que deu uma suspensão pesada para o James Hunt. Eles tiveram que prestar algumas contas, né, para o tribunal lá de automobilismo, né, do Reino Unido. Mas depois de ouvir as outras evidências dos pilotos, o James Hunt foi inocentado por um tribunal e o David Morgan foi considerado culpado pelo incidente, recebeu uma suspensão de 12 meses da licença de corrida, mas depois foi autorizado a voltar a correr através da Fórmula Atlantic em 71. O Hunt, então, mais tarde se encontrou com o John Hogan e o Gary Birrell para ter o patrocínio da Coca-Cola. Em 72, então, a carreira do Hunt continuou, né? E a primeira corrida em Mallory Park, o Hunt ficou em terceiro, mas ele foi informado pelos oficiais da corrida que ele tinha sido desclassificado porque o motor foi considerado fora do regulamento. O carro, no entanto, ele passou nos testes nas corridas posteriores em Brands Hatch. E nessas corridas o James Hunt terminou em quarto e quinto lugar, respectivamente. Em Oulton Park ele bateu em dois carros, mas ainda assim terminou em terceiro em Mallory Park, depois de um duelo com Roger Williamson. Os carros não foram, né, para Zandvoort, né, na Holanda, mas Hunt ainda assim compareceu como um espectador. Em maio de 72 foi anunciado pela equipe que ele saiu da equipe da STP March, né, na Fórmula 13, ele foi substituído pelo Joaquim Mas. E o Hunt tentou contato com a March, né, que era a equipe dele, mas não teve resposta de ninguém. E aí então o Hunt decidiu consultar o Chris Marshall, que era o seu ex-gerente de equipe, que explicou, né, que tinha um carro meio que desatualizado que estava sobrando, e enfim, mas é um carro que tinha, obviamente, por ser defasado, tinha muitas falhas mecânicas. Então o Hunt, ele acabou contra as orientações do chefe, no Max Mosley, né, que depois foi presidente da FIA. O Hunt foi então correr em Mônaco, né, com a March, foi correr em Mônaco com uma equipe diferente. O Hunt foi substituído pelo piloto Jean-Claude Alzerat, depois que a própria marcha do Hunt quebrou na primeira volta, ele foi atingido por um outro piloto em um treino. Na Fórmula 1, então, a Haske, né, o James Hunt, depois de todas essas peripécias, acabou chegando na Fórmula 1. E na Fórmula 1, então, a Haske comprou um chassi March, né, 731, e ela foi desenvolvida pelo Harvey Postley White. A equipe, inicialmente, né, não foi levada a sério pelos rivais, né, porque eles viam a Haske, né, que era um pessoal cheio de dinheiro, meio playboy, meio boa vida, como festeiros que estavam só se aproveitando do glamour da Fórmula 1, que seria uma coisa passageira. Não quero o dono, era um Lorde, não sei o que, era uma coisa diferente, até mesmo para a Fórmula 1. Mas o Hesketh Marshall, ele provou ser um carro muito mais competitivo, né, do que as pessoas imaginavam. E o melhor resultado em 73 foi o segundo lugar, né? O Hunt ficou em segundo no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E o Hunt também participou de outras categorias. Ele fez uma breve aventura nas corridas de carros esportivos em Calame, na África do Sul, em 73, quando ele pilotou um Mirage M6 com Derek Bell e foi o segundo. No final da temporada de 73, o Hunt então foi premiado com o troféu Campbell, né, que foi o melhor piloto britânico daquela temporada. Em 74, então, James Hunt continuou na Hesketh, que construiu o carro inspirado no March, né, o Hesketh 308, com motor V12, que na verdade nunca se materializou. O primeiro teste do Hunt com o carro foi em Silverstone e ele estava mais estável, né, que o carro anterior, o March 731. O Hunt então tinha um salário em torno de 15 mil libras, né, na época. E a equipe Hesketh então, ele chamou a atenção do público que era um carro que não tinha patrocinadores, né, era um carro limpo, digamos assim. Um distintivo de urso de pelúcia, um espírito de equipe que não quer que seja, que desmentia o fato de seus engenheiros serem profissionais altamente competentes. A equipe se vendia ali como rebelde, meio que esculhambada, né? Mas por trás dos panos tinha muita organização. É uma comparação meio descabida, né? Aquela imagem para atrair os jovens que a Red Bull fez no início da Fórmula 1, mas vamos parar por aí. Então, começando a temporada na Argentina, o Hunt largou em quinto e chegou a liderar a corrida por alguns momentos antes de ser ultrapassado pelo Ronnie Peterson, né? Mas aí o Hunt teve um problema no motor e abandonou. Na África do Sul, o James Hunt abandonou a prova quando estava em quinto, quando teve um eixo de transmissão quebrado. E o grande momento do Hunt na temporada foi uma vitória no troféu internacional BRDC em Silverstone, né, que era uma corrida que não contava pontos para o campeonato. Em 75, James Hunt então continuou na Hesketh e terminou em sexto a corrida de abertura no Brasil, e depois abandonou com uma falha de motor na África do Sul. Na Espanha, Hunt liderou as primeiras seis voltas antes de colidir com uma barreira de pneus, a mesma coisa ele fez em Mônaco. O Hunt ainda abandonou na Bélgica e na Suécia com falhas mecânicas. E a primeira vitória da carreira de James Hunt na Fórmula 1 em 75 veio no Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort. E o James Hunt terminou aquela temporada em quarto lugar, um grande resultado considerando a equipe que ele estava, né, a Hesketh, né? Mas aí o problema é que o Lord Hesketh, né, as grana dele acabou, ele não conseguiu meios para ter um novo patrocinador. E um pouco antes, né, de começar a temporada de 76, né, com o fim da Hesketh, o James Hunt estava desesperado procurando uma equipe, até que o destino o ajudou, porque numa certa equipe de prestígio chamada McLaren, né, o então bicampeão Emerson Fittipaldi, né, o brasileiro, acabou saindo da McLaren meio que de forma surpreendente para fundar a própria equipe, a Copersucar, né, e abriu-se uma vaga no grid. Uma das melhores equipes, se não a melhor, né? O Fittipaldi ganhou um dos títulos com a McLaren um ano antes. E então uma vaga disponível, né? E como, né, foi tudo ali às vésperas do início de temporada, né, os principais pilotos já tinham um contrato e o Hunt era um dos poucos que ainda estava a pé. A gerência da equipe então contratou o James Hunt para a McLaren num acordo intermediado pelo John Hogan da Marlboro, né? E o Hunt então tinha um salário anual de 200 mil libras, né? 200 mil libras. Ele ganhava 15 mil libras na Hesketh, foi uma evolução interessante. E bom, justamente 1976, né? Eu suponho aqui que uma parte dos nossos ouvintes gosta de velocidade, gosta de Fórmula 1, já sabe o que aconteceu naquele ano, né? Foi aquela temporada de 76 que se provou ser uma das mais dramáticas e polêmicas da história. Apesar das atuações do James Hunt na Haskett tenha sido muito elogiada, existiam muitas dúvidas se ele é um piloto que manteria uma regularidade, se estaria pronto para brigar por título. Afinal, ele estava na McLaren. E agora, como piloto do alto nível, né, uma McLaren, o James Hunt acabou dissipando muitas dessas dúvidas na primeira corrida no Brasil, né, onde ele teve o McLaren M23 reconstruído às pressas. Ele foi pole nos últimos minutos do treino e ao longo da temporada o James Hunt teve 6 vitórias no ano, né, e com uma confiabilidade superior, né, mas a McLaren tinha problemas de confiabilidade, né, e o principal rival da temporada, né, o Nick Lauda, que ganhou a temporada de 75, o Emerson Fittipaldi ganhou em 74, e o Nick Lauda, que era atual campeão, buscava o bicampeonato na Ferrari. Ele estava com uma vantagem no campeonato justamente porque a Ferrari era um carro mais confiável e regular. A primeira vitória do James Hunt com a McLaren veio na quarta corrida do ano, o Grande Prêmio da Espanha, mas o Hunt foi desqualificado, né? Foi desclassificado porque o carro tinha quase 2 centímetros a mais de largura fora do regulamento. Mais tarde, essa vitória foi recuperada no tribunal, né, no recurso, mas isso foi também um dos motivos para aquela temporada ser extremamente volátil. Correndo em casa no Grande Prêmio da Inglaterra, o Hunt se envolveu no acidente na primeira curva, na primeira volta com Nick Lauda, e a corrida foi interrompida e reiniciada. O Hunt primeiro tentou voltar para a corrida com carro reserva, mas isso não foi permitido, e durante esse tempo o carro de corrida, o carro que foi batido foi consertado, e o Hunt, né, retornou para a corrida com esse carro que ele tinha batido, né, e ganhou em Silverstone, mas essa vitória foi anulada por uma decisão da FIA, porque a Ferrari, né, reclamou que o Hunt não tinha permissão legal para reiniciar a corrida. Como vocês sabem, né, rivalidade pegando fogo entre o Hunt e o Lauda, McLaren e a Ferrari, até que na corrida seguinte, na corrida seguinte em Inglaterra, no Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring, teve o famoso acidente do Nick Lauda, né, que ele quase morreu. Né? E o James Hunt acabou vencendo aquela corrida, que o Lauda estava no hospital, ficou entre a vida e a morte. E enquanto o Lauda parecia que não ia voltar mais a correr, que tinha recebido até extrema-unção, né, isso deu um caminho aberto pro James Hunt, pouco a pouco, né, se recuperar do campeonato, se aproximar do Lauda e, naturalmente, né, sem o principal rival, caminhar para o título, né, porque faltavam muitas corridas. Na Fórmula 1 teve o Jochen Hindt, né, até hoje é o único campeão póstumo, né, mas ele morreu na penúltima corrida, se não me engano, que era a Monza. Então ali não tinha muito tempo, não era o mesmo caso da Lauda em Nürburgring, que estava no meio da temporada de 76. Apesar dos pesares, né, da violência do acidente, das imagens impressionantes, o Nick Lauda então ele ficou fora só de 2 corridas, né, devido às lesões, e isso, né, permitiu ao Hunt diminuir a distância na briga pelo título. Ele ganhou, né, o Lando, né, ele passou o Ronnie Peterson na 12ª volta e resistiu à pressão do John Watson. E no Grande Prêmio da Itália, né, o Lauda acabou voltando, né, para a Ferrari, né, um retorno milagreiro, um grande milagre. E ali, apesar de tudo, né, Monza era para ser um circuito que em tese ia encaixar com as características da McLaren, né, mas o combustível Texaco, né, que a McLaren usava, foi testado, embora aparentemente legal. Os carros, né, os carros da McLaren e da Penske, que usavam combustível Texaco, foram considerados contendo um nível de octanagem mais alto do que permitido. Então, essas equipes teriam que largar nas últimas posições. Enquanto o Hunt tentava recuperar, escalar o grid, ele acabou rodando, enquanto o Lauda retornou e terminou a corrida em quarto. Na corrida seguinte, no Canadá, o Hunt, né, ele foi notificado, né, ele e a McLaren foram notificados que Ele tinha sido desclassificado da Grande Prêmio da Inglaterra, né, que foi um grande baque, perderam mais pontos ainda. Mais pontos. Aliás, a McLaren, o Hunt perdeu os pontos e o Lauda, que tinha ficado em segundo naquela corrida, acabou herdando a vitória. Ou seja, o Lauda ganhou mais 3 pontos e o Hunt perdeu mais 9, né? Na época eram 9 pontos a vitória. Então era uma situação quase dramática para o Hunt tentar ganhar o campeonato, mesmo com o Nick Lauda ainda fora das condições, recuperando daquele acidente que ele quase morreu. Mas então, né, em Mosport Park, um Hunt furioso fez uma corrida muito difícil e ganhou, né? Ele deu a resposta. Na penúltima corrida do ano, em Matrix Glam, o Hunt teve uma disputa com outro futuro campeão do mundo, George Scheckter, e acabou também vencendo, teve 2 vitórias seguidas, e estava tudo a ser decidido no Japão, né, em Fuji. Né, o Hunt tinha 3 pontos de desvantagem em relação ao Lauda, então o Hunt tinha que fazer 3 pontos a mais, né, ele tinha que terminar em terceiro, ou no mínimo ser terceiro para ser campeão, tinha que ganhar, torcer para o Lauda ficar em terceiro, enfim. O Lauda só precisava de 2 pontos, né, a menos para ser campeão, ou, claro, ficar à frente do Hunt. O Alistair Caldwell, que era o gerente da McLaren, me aproveitou, né, a distância entre as 2 últimas corridas para alugar o circuito de Fuji, né, que ia receber a Fórmula 1 pela primeira vez, né, Fórmula 1 que até hoje sempre ficou em Suzuka na grande maioria das vezes. Então, Fuji era uma pista desconhecida para todas as equipes, mas a McLaren acabou alugando a pista, na época era permitido, e a McLaren fez um teste exclusivo. Depois de algumas voltas, a caixa de câmbio travou, né, e encerrou prematuramente o teste, mas a equipe teve a vantagem de se aclimatar a um novo circuito. Como também o pessoal que gosta de automobilismo de Fórmula 1 sabe, foi um toró, na verdade, um temporal na corrida de Fuji, e o Lauda, na volta de apresentação, ele abandonou, né? Ele se recusou a correr, não queria correr o risco de ter um outro acidente, né? Porque ele tinha muitas dificuldades de enxergar, né? Claro, o medo de ter um outro acidente grave igual teve em Nürburgring, né? Ele também não estava conseguindo piscar, né, devido às queimaduras faciais lá no acidente. Então o Hunt correu sozinho. Então pro Hunt bastava ficar entre os 3 primeiros para ser campeão do mundo, já que o Lauda não ia correr. O Hunt não liderava a corrida, né? Vinha para ser campeão do mundo sem maiores sustos, só que um dos pneus do Hunt teve um furo, e aí o Hunt teve que fazer um pit stop fora do planejamento, e enfim, com muito drama, muito suor e muita chuva, o James Hunt ainda conseguiu se recuperar, chegou em terceiro, né, a posição mínima que ele precisava, e assim em 76, aos 29 anos, James Hunt foi campeão do mundo com a McLaren no seu primeiro ano na equipe, ele que quase ficou a pé, e só não ficou porque o Emerson Fittipaldi foi para a Copersucar e abriu um assento para o inglês. Coisas da Fórmula 1, coisas da vida. Claro que o Nick Lauda também sofreu um acidente, não quis correr, mas o Hunt não tem nada a ver com isso, e entrou na história, assim como a temporada de 76, uma das mais marcantes da história da Fórmula 1. O Hunt, né, ele foi campeão em 76, e depois a Inglaterra, o Reino Unido, só teve um campeão 16 anos depois com o Nigel Mansell, né, em 92. E o James Hunt foi relativamente um dos campeões mundiais mais baratos da história, porque ele assinou no último minuto, né, no último instante da temporada, por 200 mil libras, o que hoje seria um... Hoje nem um novato ganha isso na Fórmula 1 atual, né? Em um cenário que na época se comparou muito também com Keke Rosberg, que foi o campeão de 82, né? Aquele ano também bem conturbado. campeão do mundo, né? O Hunt, em 77, participou de um evento de gala no Europa Hotel em Londres, recebeu o troféu Tarmac junto com os dois cheques, com... recebeu um cheque de 2 mil libras e 500 libras, né, respectivamente, uma garrafa de champanhe e outros prêmios. E a apresentação foi feita pelo Duque de Kent. O Hunt fez um discurso de aceitação do prêmio após o evento, que foi considerado adequadamente gracioso e glamouroso, mas a imprensa britânica criticou o Hunt quando ele compareceu ao evento vestindo jeans, camiseta e um blusão decrépito. Ainda em 77, né, na abertura da temporada, como atual campeão, o Hunt, antes de chegar na África do Sul, ele foi confrontado por funcionários da alfândega que revistaram a bagagem, sem encontrar nenhuma substância legal, exceto uma publicação que infringia as rígidas leis da obscenidade da África do Sul. O Hunt mais tarde foi liberado e testado em Calame, onde ele viu uma McLaren M26, ter uma pinça de freio solta que abriu um buraco num dos pneus. Mas o Hunt se recuperou, largou na pole. Durante a corrida, o Hunt bateu, né, com o Jorge Scheckter da Wolf e também com a Tyrrell do Patrick Depailler, mas ainda assim o Hunt foi o quarto colocado. A temporada não começou boa para o Hunt, né? Aquela McLaren M26 foi problemática no início da temporada, onde os adversários como Niki Lauda, Mario Andretti e Jorge Scheckter tinham uma vantagem no campeonato de pilotos. No final do ano, né, o Hunt e a McLaren eram mais rápidos, né, que os rivais, tirando a Mario Andretti lote 78, né, o James Hunt venceu em Silverstone, né, depois de ficar tentar ultrapassar o John Watson por 25 voltas, né, o John Watson estava na Brabham, e também o James Hunt venceu em Watkins Glen, né, teve duas vitórias no ano, e no Canadá o James Hunt abandonou depois de bater com um companheiro de equipe, né, o Jockey Mazeres, que correram também na base, e depois, né, de abandonar a corrida, ele foi multado em $2,000 porque agrediu um policial. E depois de sair da pista, né, os comissários, né, não queria ajuda de ninguém, começou a bater em todo mundo, e mais $750 de multa por voltar a pé ao pit lane de maneira insegura. Em Fuji, né, onde o Hunt foi campeão no ano anterior, ele ganhou, né? No 76 ele foi terceiro, em 77 ele ganhou, mas não compareceu à cerimônia do pódio e também teve uma multa de $20,000. Não foi um ano tão promissor para a McLaren, para o Hunt, que terminou em quinto depois de ser campeão em 76, 77 não conseguiu defender o título. Antes da temporada de 78, o Hunt tinha grandes esperanças de brigar, né, de conquistar um bicampeonato. Mas nesse ano ele conquistou apenas 8 pontos no campeonato, né. A Lotus desenvolveu uma aerodinâmica de efeito solo eficaz, né, com o lote 79, e a McLaren demorou a responder. O M26 foi revisado como um carro de efeito solo no meio da temporada, mas não funcionou, e sem piloto de testes para resolver os problemas do carro, a motivação do Hunt quase inexistia, né? Ele se desmotivou. O novo companheiro da McLaren, né, o inexperiente Patrick Tambay, até mesmo fez mais, superou o Hunt uma corrida. E na Alemanha, o Hunt foi desclassificado por pegar um atalho para ir para os boxes. O Hunt também ficou muito abalado com a morte do Ronnie Peterson no Grande Prêmio da Itália de 78. Né? O Ronnie Peterson, que era o companheiro do Mario Andretti na Lotus. No início da corrida teve um acidente na primeira curva e a Lotus do Ronnie Peterson foi empurrada, né, contra as barreiras de pneus e explodiu em chamas. O James Hunt, né, junto com o Patrick Depailler e o Clay Regazzoni, eles acabaram resgatando, né, o Peterson do carro, mas o Peterson acabou morrendo um dia depois no hospital. O Hunt levou a morte do amigo de maneira particularmente difícil, durante anos, né, anos depois do acidente, ele culpava o Ricardo Patrese pelo acidente. As evidências, né, o vídeo do acidente mostra, né, que o Patrese não tocou nos carros do Hunt ou do Peterson, nem fez com que nenhum outro carro tivesse batido, né? Fizesse que eles batessem. O Hunt acreditava que foi a passagem forçada do Patrese que fez com que a McLaren e a Lotus se tocassem, mas o Patrese argumenta que já estava bem à frente da dupla antes do acidente acontecer. Depois disso, então, para 79, o James Hunt então decidiu deixar a McLaren. Apesar da má temporada em 78, o Hunt, obviamente, tinha muita grife. Era um piloto campeão mundial, um piloto muito popular, era meio boêmio, né, meio bad boy, tinha muitos fãs, né, e era um piloto com grife, então procurado por outras equipes. O Hunt chegou mesmo até a ter uma vaga. Foi oferecido uma vaga para ele para a Ferrari em 79, mas cauteloso com o ambiente político potencialmente complicado na equipe italiana, o James Hunt optou por se mudar para Wolf, né? Walter Wolf Racing, a Wolf que estava também em crescimento, apesar de não ser uma equipe grande, era a equipe do George Scheckter e estava evoluindo, tinha um trabalho consistente de evolução nas últimas temporadas, e o Hunt apostava na Wolf para repetiu o que ele tinha feito com a Hesketh, né, antes de chegar na McLaren. Mais uma vez, então, o Hunt tinha esperanças de brigar por vitórias e até mesmo pelo título mundial, né, o bicampeonato. Mas, né, o carro de efeito solo da Wolf não era competitivo e o Hunt, então, se desmotivou. E o George Scheckter foi campeão na Ferrari, que o James Hunt não quis assinar. E em 79, né, desmotivado com a Fórmula 1 e sem espaço nas grandes equipes, o James Hunt se aposentou aos 32 anos. Nessa temporada na Wolf, né, desde a primeira corrida na Argentina, o Hunt ele sentiu, né, que o carro estava difícil de pilotar em uma volta rápida, e a asa dianteira, né, acabou se soltando e batendo o capacete. Na corrida ele abandonou devido a uma falha elétrica. No Grande Prêmio do Brasil, o Hunt abandonou na sexta volta com um problema no freio, causado por uma direção solta. Durante o treino de classificação na África do Sul, os freios do carro tiveram problemas e o Hunt ele não chegou a bater, mas ele ficou só em oitavo, né? Na época o oitavo lugar não tinha pontos. Na Espanha, o Hunt abandonou depois de 26 voltas. Em Zolder, na Bélgica, um novo carro foi construído, o Wolf WR8, né? Mas o Hunt bateu forte na barreira e bateu, né? E também o Hunt não terminou a corrida de Mônaco, né? Onde 6 anos antes ele estreou na Fórmula 1. E no dia 8 de junho de 79, o Hunt declarou à imprensa que ia se aposentar imediatamente da Fórmula 1, né? Citando a situação do campeonato, né? E também, enfim, estava desmotivado. O carro da Wolf era ruim, ele encheu o saco. E o James Hunt, depois, 6 anos depois de estrear em Mônaco, se aposentou da Fórmula 1 e foi substituído na Wolf pelo Keke Rosberg, que anos depois foi campeão da Fórmula 1. Apesar de aposentado, o James Hunt então continuou a trabalhar para promover seus patrocinadores pessoais, né? Marlboro e a Olympus. Ainda em 79, logo depois da aposentadoria, o James Hunt foi abordado por Jonathan Martin, que era o chefe de esporte da BBC, da TV, né, da BBC, para virar comentarista de televisão ao lado do Murray Walker, né, que era o grande narrador britânico lá da Fórmula 1, e também para participar do Grand Prix, né, o programa sobre corridas da BBC 2, que, claro, analisava as corridas, o mundo da Fórmula 1. O Hunt participou como um comentarista convidado no Grande Prêmio da Inglaterra de 79 e depois aceitou a posição e permaneceu, né, por 13 anos na BBC como comentarista da Fórmula 1 até morrer. Durante a primeira transmissão ao vivo no Grande Prêmio de Mônaco, em 1980, o Hunt ele colocou a perna engessada no colo do Walker e bebeu 2 garrafas de vinho durante a transmissão. O Hunt, ele regularmente entrava no stand minutos antes do início de uma corrida, o que preocupava, né, o Jonathan Martin, que acreditava que Hunt era um cara que vivia com adrenalina. Na cabine de comentários, os produtores forneceram apenas um microfone para Walker e Hunt para evitar que os dois acabassem conversando. Uma vez, o James Hunt queria o microfone e foi até o Walker, que continuou falando, né, por mais tempo que o esperado. E o James Hunt agarrou o Murray Walker pelo colarinho, com o Walker com o punho perto do Hunt. Uma outra vez, o Hunt agarrou o cabo do microfone e quebrou, né, como chicote, e arrancou o microfone da mão do Murray Walker. Os comentários do Hunt, o senso de humor dele, lhe trouxeram uma nova base de fãs, né, mais jovens, aqueles que acabaram não vendo ele correr e ser campeão. E o Hunt não se furtava a criticar duramente outros pilotos, né, que achavam que não eram bons ou não estavam bem o suficiente. Por exemplo, em 89, no Grande Prêmio de Mônaco, ele criticou fortemente o René Arnoux, né, o piloto francês, né, que, enfim, o René Arnoux, ele dizia que os carros não turbo não combinavam com as habilidades dele de pilotagem. E o James Hunt retrucou, né, que o René Arnoux também tinha a reputação de não respeitar os líderes, né? Ele, como retardatário, não respeitava os líderes. Outros pilotos que o James Hunt, ele atacava frequentemente nas transmissões eram o André De Cesaris, o Philippe Alliot, o Jean-Pierre Jarier e o Ricardo Patrese. O Hunt chegou a criticar o Jarier por bloquear, né, impedir a passagem dos líderes, não dar passagem para os líderes enquanto retardatário, e chamou ele de Wally francês, uma idade mental de 10 anos, e sugeriu que o Jarier tinha que ser banido das corridas só pelo fato dele ser Jarier. Nesses 13 anos, né, de comentários com a BBC, o James Hunt não queria que os comentários deles fossem transmitidos para a África do Sul nos anos de apartheid. Mas quando ele não conseguiu impedir que isso acontecesse, o James Hunt doava os seus honorários a grupos liderados por negros que trabalhavam para derrubar o apartheid. O James Hunt, né, além de comentarista de TV, ele também escreveu em colunas de jornais como o The Independent, né, e em revistas, né, ele também escrevia sobre Fórmula 1, e além de comentar na TV. Em 1980, o James Hunt quase voltou para a Fórmula 1 e para a McLaren no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ele chegou a pedir $1 milhão só para correr naquela vez, porque na época, né, a McLaren tinha o Alan Prost, né, que tinha quebrado o pulso nos treinos na África do Sul, né, e ele não estava com condições de pilotar em Long Beach. E o principal patrocinador da McLaren, a Marlboro, né, ofereceu metade do valor para o Hunt, né, 500 mil, mas as negociações terminaram depois que o Hunt quebrou a perna enquanto esquiava. Em 1982, um certo Bernie Eccleston, né, dono da equipe Brabham, ofereceu a James Hunt um salário de 2 milhões e meio de libras para a temporada, mas o Hunt rejeitou. Em 1990, o Hunt estava com problemas financeiros, com a perda de 180 mil libras investindo no Lloyds, e acabou considerando um retorno para Williams. Na época, o James Hunt já tinha mais de 40 anos. O James Hunt testou no circuito de Paul Ricard alguns meses antes, né, e de testar carros modernos, estava vários segundos mais lento, né, e acreditava que estaria fisicamente preparado. O James Hunt tentou persuadir o John Hogan, né, que era o vice-presidente de marketing da Philip Morris Europa, e apoiasse possível retorno. O James Hunt ainda mostrou o extrato bancário para provar que ele estava endividado. Mas o Hunt já tinha 43 anos e ali não tinha mais condições de dirigir em alta performance. O James Hunt teve algumas aparições na TV, como por exemplo na comédia pastelão muda britânica, o The Plank, né, de 79, E também ele coestrelou com Fred Emmen um anúncio da TV, da uma propaganda da Texaco Ravoline. O James Hunt fez uma aparição póstuma no programa Police Camera Action da ITV, Crash Test Racers, né, também especiais em 2000. E essa foi uma das várias entrevistas que foram ao ar póstumamente. O James Hunt também participou de uma corrida de exibição para na reinauguração do Nova Nürburgring, né, em 84. E apesar do Hunt não ter licença para dirigir moto, ele aceitou uma vez para dar uma nova largada na Triumph Bonneville de 1980. Ele estava contratado para anunciar em nome da cooperativa de trabalhadores de motos, né, a Triumph. Ele apareceu, né, na época ele tinha quebrado a perna, apareceu com o pé engessado. O James Hunt foi contratado pelo Joe Hogan como conselheiro e tutor de pilotos patrocinados pela Marlboro. E então o James Hunt dava dicas, né, instruções de táticas de direção e na abordagem da corrida. Um desses jovens que chegaram a conversar com o Hunt era um finlandês chamado Mika Häkkinen. E ele e o Hunt conversavam não só sobre corridas, mas também sobre a vida em geral. E 5 anos depois da morte do James Hunt, o Mika Häkkinen ganhou o primeiro título com a McLaren e no ano seguinte foi bicampeão na Mundial da Fórmula 1 com a McLaren, a mesma equipe que o Hunt foi campeão em 76. Claro que não tem como não falar do James Hunt sem falar sobre Nick Lauda, que também já foi tema do programa Homenagem aqui na Web Rádio do Nosso Fita. Você pode escutar o programa do Lauda depois no nosso Spotify, no nosso Castbox, no nosso, também siga no Instagram, no Web Rádio Nosso na Fita, nosso www.webradionosnafita.miaradio.fm, e você também escuta depois o programa sobre o Nick Lauda. No início das carreiras, né, o James Hunt e o Nick Lauda eram amigos fora das pistas. Lauda, ocasionalmente, ele ficava no apartamento do Hunt quando ele não tinha onde dormir durante a noite. Na autobiografia, né, Hell in Back, o Lauda descreveu o Hunt como um amigo aberto e honesto com Deus. Lauda admirou, né, a velocidade do Hunt, enquanto o Hunt ele admirava a capacidade de análise e a disciplina que o Lauda tinha. Na primavera de 74, James Hunt então se mudou para a Espanha a conselho do International Management Group, e enquanto ele vivia lá como exilado fiscal, o Hunt era vizinho do Jorge Scheckter. Eles também se tornaram bons amigos, e o Hunt deu o apelido para o Jorge Scheckter, o apelido de Fletcher, em homenagem ao pássaro propenso a acidentes, no livro Jonathan Livingston Seagull. Do Jonathan Livingston. Outro piloto que o James Hunt fez muita amizade era o Ronnie Peterson, né? O Peterson era um homem quieto e tímido, enquanto o Hunt era o oposto, mas as personalidades contrastantes os deixavam muito próximos na pista. Foi James Hunt que descobriu o Gilles Villeneuve, né, que ele conheceu depois de ter sido espancado por ele numa corrida da Fórmula Atlântica em 76. Espancado no sentido de ter sido fortemente superado, né? O Hunt então providenciou para que o jovem canadense fizesse a estreia em Grand Prix com a McLaren em 77, na própria pro companheiro de equipe dele, né? O James Hunt então teve um relacionamento com a taormina Rijek, né, mas como Ping pelos amigos, desde os 15 anos. A Rijek se separou do Hunt em maio de 71, que fez com que Hunt não visse sua família ou amigos por longos períodos de tempo. James Hunt conheceu sua primeira esposa, Suzy Miller, em 74, na Holanda. Na Espanha. Poucas semanas depois do primeiro encontro, ele pediu a Suzy em casamento. Eles se casaram no dia 18 de outubro de 74 em Brompton, Knightsbridge. Mas um ano depois, né, a Suzy trocou James Hunt pelo ator Richard Burton. Em 1982, James Hunt se mudou para Wimbledon, né? Naquele mesmo ano, em setembro, ele conheceu a segunda esposa, Sarah Lomax, né, quando ela estava de férias na Espanha com amigos. James Hunt começou a namorar Lomax quando ela voltou para a Grã-Bretanha, e eles namoraram durante o inverno. Se casaram no dia 17 de dezembro de 1983 em Marlborough, né, Wiltshire. O Hunt chegou atrasado, né, com o processo atrasado ainda mais, quando o irmão Peter foi uma loja para comprar uma gravata para o James. O casamento então resultou em dois filhos, Tom e Fred, o Fred que também é piloto, Fred Hunt. Em uma visita a Doncaster, James Hunt foi preso por um ataque, né, que foi testemunhado por dois policiais, mas ele foi libertado sob fiança após duas horas, com as acusações contra ele sendo posteriormente retiradas. O Hunt e a Lomax, né, se separaram em outubro de 88, após quase 5 anos de casamento, mas continuaram a viver juntos para o melhor interesse dos filhos, e se divorciaram em novembro de 89, por motivo de adultério cometido pelo James Hunt. James Hunt conheceu Ellen Dyson no inverno de 89 em um restaurante Wimbledon, onde ela trabalhava como garçonete. A Dyson era 18 anos mais jovem que o Hunt. O Hunt naquela época já tinha seus 42 anos e a Dyson tinha 24. E se preocupava, né? Se preocupava com as relações dos pais aí, em relação ao James. O James Hunt, né, manteve esse relacionamento em segredo e dos amigos. E esse relacionamento trouxe uma nova felicidade à vida do James Hunt, entre outros fatores que incluíam a saúde limpa, a bicicleta, a maneira casual de se vestir, os dois filhos e a Van Austin A35. Um dia antes de morrer, o James Hunt pediu a Dyson, Ellen Dyson, por casamento por telefone. Isso foi no dia 14 de junho de 1993. E o James Hunt morreu enquanto dormia na manhã do dia 15 de junho de 1993, de ataque cardíaco em casa em Wimbledon. O James Hunt tinha 45 anos de idade. No velório, né, os carregadores do caixão foram o pai Wallace, os irmãos Tim, Peter e David e o amigo Anthony Bubbles Horsley. Eles carregaram o caixão para fora da igreja e para o carro fúnebre que dirigiu 3 km até o crematório Putney Valley, onde foi cremado. Após o serviço religioso, a maioria dos enlutados foi à casa de Peter Hunt, né, um dos irmãos do James, para abrir um vinho de Bordeaux de 1922, o ano de nascimento do pai, né, o Wallace. Esse vinho foi dado pelo James Hunt, né, ao pai, quando ele tinha completado 60 anos em 1982, né, 11 anos antes da morte do filho. James Hunt era conhecido como um piloto rápido, com estilo de direção agressivo e alegre, mas sujeito a acidentes espetaculares. Por isso o apelido Hunt the Shunt. Na verdade, embora Hunt não fosse necessariamente mais sujeito a acidentes do que seus rivais nas fórmulas mais nas categorias de base, a rima pegou e permaneceu com ele. No livro James Hunt, a biografia, John Hogan disse sobre James Hunt: James foi o único piloto que eu já vi que tinha uma vaga ideia sobre o que é realmente necessário para ser um piloto de corrida. Niki Lauda afirmou que Éramos grandes rivais, especialmente no final da temporada de 76, mas eu respeitava porque você podia dirigir ao lado dele. 2 centímetros, roda por roda, por 300 quilômetros ou mais, e nada aconteceria. Ele era um verdadeiro piloto de ponta na época. O Hunt depois foi campeão mundial em 76, ele inspirou muitos adolescentes a entrarem no automobilismo e ele foi contratado pela Marlboro para dar orientação e apoio, né, esses futuros pilotos nas categorias de base. No início de 2007, né, o piloto o Kimi Raikkonen, em 2007, ele participou e venceu uma corrida de snowmobile, né, de esqui, na Finlândia, né, a terra natal do Raikkonen, com o nome de James Hunt, né, um capacete do Hunt. E em 2007, né, o ano que o Raikkonen foi campeão com a Ferrari, e o Raikkonen era um fã do James Hunt, né, ele admirava o estilo de vida desses pilotos dos anos 70, tanto dizem que o Raikkonen era um dos últimos, não digo bad boys, mas o Raikkonen era uma figura única na Fórmula 1 moderna, né, um cara fechadão, introspectivo, mas gostava de beber, de curtir, né, de ter a noitada, né, aquele estilo meio frio, meio tô pouco me lixando pro mundo. E o nome do James Hunt também foi emprestado, né, deu o nome ao James Hunt Racing Center em Milton Keynes na inauguração em 1990. Em 29 de setembro de 1993 foi feita uma celebração à vida do James Hunt na igreja de John James, Piccadilly. 600 pessoas, né, assistiram essa celebração, e que foi conduzida pelo reverendo Andrew Studdard Kennedy. Esse serviço, né, teve leituras dos pais, né, Wallis e Sue, do capítulo 3, né, do livro de Eclesiastes, e também a irmã, né, a Sally Hunt, leu o poema Jean, do Hilary Belloc. A Ines Arland leu o poema If, de Rudyard Kipling, e a então namorada Ellen Dyson leu o Salmo 84. Nigel Davison, né, diretor de música e mestre encarregado de dirigir o Wellington College, prefaciou a segunda leitura. Em 2014, no dia 29 de janeiro, o James Hunt foi introduzido no Hall da Fama do esporte a motor, no Hall da Fama do automobilismo. O capacete do James Hunt, né, era também uma das marcas registradas do piloto. Ele apresentava o nome em letras em negrito junto com listras azuis, amarelas e vermelhas em ambos os lados, espaço para o patrocinador Goodyear, tudo decorado em um fundo preto. Além disso, as faixas azuis, amarelas e vermelhas se assemelham às cores da escola que ele estudou na Wellington College. Em 2012, né, quando o Raikkonen voltou à Fórmula 1, o Raikkonen usou em Mônaco. Geralmente Mônaco é uma corrida onde antigamente tinha, né, os acordos comerciais, né, as grandes festas, o grande glamour, mas era uma corrida que os pilotos eram permitidos usar capacetes diferentes, né? E o Raikkonen usou um capacete em homenagem ao James Hunt, com esse mesmo desenho, mas claro, escrito. Usou o capacete do James Hunt nessa corrida, e também em 2013, né, o Raikkonen homenageou o James Hunt usando o capacete dele, né, com as mesmas cores, o mesmo estilo que o James Hunt usou na carreira. Claro que James Hunt é muito conhecido do público porque, né, a rivalidade entre ele e o Nick Lauda no Mundial de 76 foi recentemente, não sei se recentemente, né, já faz mais de 10 anos, né, parece que foi ontem, mas a história dessa rivalidade, né, de 76, ela foi retratada no filme Rush, No Limite da Emoção, filme de 2013, que foi dirigido pelo Ron Howard, né, e o Hunt foi interpretado pelo Chris Hemsworth. No filme, né, o Lauda disse que a morte do Hunt, né, o Lauda falou sobre a morte do Hunt, né, ele disse, né, abre aspas: quando soube que Hunt tinha morrido aos 45 anos de idade, de ataque cardíaco, não fiquei surpreso, só fiquei triste, fecha aspas. O Lauda também disse, né, que o Hunt é uma das poucas pessoas com quem ele gostava, uma das poucas de um número menor de pessoas, né, que ele respeitava, e o único que ele invejou. Hunt então, né, campeão mundial com a McLaren em 76, derrotando o Nick Lauda. Ele é o quinto piloto com mais vitórias pela equipe, com 9 vitórias na McLaren. E teve como adversários contemporâneos, além do Lauda, né, Emerson Fittipaldi e outros, né, Ronnie Peterson, o George Scheckter, entre outros, o Mario Andretti. E o James Hunt é considerado até hoje o último piloto romântico da Fórmula 1. O piloto romântico é aquele que... aquela foto clássica da Fórmula 1 mostra o James Hunt sentado em um carro com uma lata de cerveja em uma mão, um cigarro na outra, com uma linda garota do lado. Nessa foi a síntese do que foi James Hunt para a história da Fórmula 1. O James Hunt era um bom vivão, um playboy, sempre em festas com mulheres. Ele tem aquela passagem no filme que ele sempre vomitava antes das corridas, tanto por ressaca quanto por nervosismo. Sempre fumava bastante, né? E sempre acompanhado de belas mulheres. O James Hunt também é lembrado pelo ato de heroísmo, né, que ele e outros pilotos tiveram no acidente que vitimou o Ronnie Peterson, né, que quando ele e outros pilotos acabaram tirando o Ronnie, carro ainda em chamas. Engraçado que ninguém, o Ronnie parecia estar tudo bem, né, que apesar do susto ele ia se recuperar, ia sobreviver, mas ele acabou falecendo um dia depois. É importante salientar, né, que em 76, que na metade do campeonato o Hunt tinha apenas 28 pontos e o Lauda 52, era quase o dobro, né? E na época ainda tinha os descartes, né, que era o regulamento da Fórmula 1. Então, claro que o acidente do Lauda em Nürburgring ajudou, né? O Lauda ficou fora de 2 corridas e quando voltou, claro que voltou longe das melhores condições. Mas aí negavam também os méritos do James Hunt, né, que venceu 6 corridas naquele ano para virar campeão mundial de 76. Depois de deixar as pistas, né, o James Hunt virou comentarista da televisão britânica ao lado do Murray Walker, esse que era o principal comentarista da TV britânica. Murray Walker, que era o principal narrador, né, da TV britânica desde 1978. Durante a transmissão do Grande Prêmio do Japão de 88, James Hunt fez o seguinte comentário sobre Ayrton Senna, que estava na liderança da corrida debaixo de chuva. A não ser que haja uma interferência de Deus, estamos olhando para o novo campeão mundial. Hunt então passou a ser lembrado, né, constantemente lembrado por essa declaração. James Hunt morreu no dia 15 de junho de 1993, aos 45 anos de idade, de ataque cardíaco em casa em Wimbledon, poucas horas depois de propor casamento ao Ellen Dyson. Em 2013, o filme Rush conta a história do Campeonato Mundial de 76 e a disputa do título entre Nick Lauda e James Hunt, que é interpretado pelo ator australiano Chris Hemsworth. O James Hunt foi apelidado de Superstar, né, a super estrela, quando ainda corria de Fórmula 3, e esse apelido foi dado pelo Alexander Hesketh, né, que era o Lorde lá, que fundou a equipe Hesketh na Fórmula 1 posteriormente, onde o James Hunt estreou na Fórmula 1, o Hesketh, que era o amigo e, claro, fundador da Hesketh Racing. Esse foi o programa homenagem, né? Assim que encerramos o programa homenagem sobre James Hunt, você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, nosso castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no arroba web Rádio Nós na Fita, e também acompanhe o nosso site no www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Até o próximo programa homenagem. Fui!
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.